e o início da série T na minha vida.
Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Tá começando mais um Fala Carteiro. A moleque, nesse quarto episódio a gente vai falar um pouco sobre o meu primeiro trabalho de carteira assinada, a primeira vez que eu assinei a bendita CLT, a primeira vez que eu desanimei das minhas vendas, desanimei nada, mentira, melhorei porque ganhava um salário e ainda vendia alguma coisinha lá na caixa. Oh, já tô contando spoiler? Oh, Alessio, assim não, assim você já tá entregando o jogo muito cedo. Mas vamos lá, pessoal, nesse quarto episódio eu vou falar um pouco do meu primeiro serviço. E relembrando lá atrás, eu falei que eu trabalhava com bordado e o bordado me deu um dinheirinho bom, só que não me dava, digamos, um salário mínimo. E como eu queria trabalhar e meu pai sempre me viu empenhado, eu vendo um Jean, colega meu, fazendo o curso da Icaso. E não só ele, aos colegas meus lá da igreja fazendo esse curso da Icaso. E o que, que é essa Icaso que eu tô falando? Pra quem é de Uberlândia vai conhecer. Pra quem não é de Uberlândia, infelizmente não tem aí, né, Icaso. Mas a Icaso aqui, ela é um curso preparatório para o mercado de trabalho, onde pegam jovens de idade já de menor aprendiz e colocam nas empresas aí através de várias indicações. Aí é um instituto muito interessante. Eu sou muito grato aí, Icaso, pela minha experiência, minha primeira experiência com emprego. Fiz o curso da Icaso, que durou ali durante um ano e pouco. Foi um período muito bom da minha vida, onde eu larguei a minha natação. Claro, isso eu posso fazer um podcast também mais pra frente sobre a natação, como foi fluente na minha vida a natação. Eu nadei durante vários anos, cheguei em terceiro lugar no Campeonato Mineiro, acho que foi a minha melhor marca. Recebi proposta de um grande clube aqui, acho que várias pessoas vão conhecer, porque agora esse clube está fazendo sucesso, chama-se Praia Clube. No vôlei, né, a Praia tá arrebentando no vôlei aí, 2018, eu acho, ganhou. Eu não sou muito fã de vôlei, mas recentemente ganhou aí um brasileiro de vôlei, uma superliga de vôlei aí, foi muito interessante. Esse ano acho que não ganhou, mas passou perto. Esse ano de 2018, vai começar outro agora também, né? A temporada do vôlei é meio doida. Eu não acompanho o vôlei, então perdão se eu tô falando alguma besteira. Mas que eu sei que ganhou e pronto, porque eu sou daqui de Uberlândia. Uberlândia é bom, e Uberlândia é bom, 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 bom. É igual o chocolate da Cacau Show. Bom, 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 bom. pessoal, mas brincadeiras à parte, eu comecei a trabalhar, fiz uma primeira entrevista no Martins, no Grupo Martins, para ser menor aprendiz por fora da Icaso. Não passei, não fui aprovado, fiquei bastante chateado. Na minha primeira entrevista não passei. Também depois eu fiz uma entrevista pela Icaso, já no DMAI, que é o órgão que cuida da água aqui em Uberlândia. E também não passei, fiquei bastante chateado. Na época eu lembro que meio que deu uma pequena revolta. Minha mãe e meu pai ficaram preocupados comigo e vendo que eu não tava passando as entrevistas e tal. Acho que eu ficava muito nervoso e nunca tive esse intuito de... Nunca tive essa vontade de fazer entrevista, porque eu sempre chegava e pedia um emprego e ganhava. Então assim foi. E na Icaso fui lá com calma, eles me chamaram lá, conversaram comigo, me perguntaram por que eu tava tão nervoso, que eles viram que eu tava ficando bastante nervoso nas entrevistas, me acalmaram, me ensinaram algumas coisas que se devem fazer numa entrevista, que várias pessoas não se atentam, como se vestir, como se portar, como sentar numa mesa, como conversar com as pessoas, o conversar com o olho no olho. Hoje eu tenho uma plena noção de que você conversar olhando nos olhos da pessoa é totalmente diferente do que você chegar e simplesmente conversar olhando pro vento, olhando pro lado, não dando a mínima atenção para aquela outra pessoa. Você vai ter um resultado totalmente ao contrário do que você quer. Então hoje, se você tá me ouvindo aí e quer conseguir, sei lá, um contrato para vender alguma coisa ou passar numa entrevista, uma dica que eu dou: sente e olhe no olho da pessoa. Seja o mais sincero possível, não minta na entrevista. Ah, eu sou um cara muito organizado. E você não é organizado. Você vai no seu quarto, você não sabe onde está a cueca, de tanta coisa que tem lá. Não sabe onde tem uma blusa, e de tanta bagunça que tem. Cara, você não é organizado, então não fala isso. Não precisa falar que você é bagunceiro, mas também chega lá e fala, não fala. Simplesmente não fala que você não é organizado. Seja o mais sincero, se venda. E no quesito se venda, não é vender no sentido de, ah, vou vender uma coisa que não existe. Não. Se você vender uma coisa que não existe, você está vendendo algo que não consegue entregar, você está roubando, você está fazendo errado, você não está sendo um cara sincero. E eu acho que a sinceridade, ela é o que influencia em 100% a decisão de uma pessoa na contratação. Eu não sou um especialista, se vocês quiserem eu posso trazer aqui, eu tenho vários colegas meus que estão formando na área de RH, eu posso trazer para vocês aqui, fazer uma entrevista, quem sabe, no nosso podcast, e não vejo problema se as pessoas aceitarem eu fazer esse modelo de entrevista. E nesse quesito, você tem que ser o mais sincero possível em todas as suas relações, isso não só no arrumar um emprego. É com a sua esposa, é com seu filho, é com seus pais, com todas as pessoas, seus amigos. O quão mais sincero, faz o teste. Se você está me ouvindo agora, faz o teste. Seja o mais sincero, cumprimente com um aperto de mão firme e olhe nos olhos da pessoa. Isso vai mudar completamente a visão que aquela pessoa tem. Por quê? Porque quando você vai conversar com uma pessoa, ela vai te julgar em menos de 5 segundos. Ela já te julgou e já determinou se ela vai ser uma pessoa boa pra mim ou não. Quando eu vou cumprimentar uma pessoa, em 5 segundos ela simplesmente me julgou. Ah, ele é um gordinho que usa um coque samurai. Ah, ele é um gordinho que cortou o cabelo agora, do corte samurai dele. Mas... gente, isso é muito importante que a Icaso me ensinou e eu queria deixar para vocês aqui. Se você hoje está procurando emprego e não sabe por que as suas entrevistas estão dando errados, esse é um dos pontos a ser melhorados. Você quer que eu continue falando sobre isso, alguns detalhes, porque eu venho estudando sobre RH na minha faculdade e a matéria está muito recente na minha cabeça. Que foi uma matéria que ensina as pessoas do RH a te contratar. Me mande aí uma mensagem no Instagram, no Facebook. Eu vou deixar nas descrições aí o meu Face, minha página do Face, HP Lifestyle. E você pode mandar uma mensagem pra mim lá, ou uma mensagem por aqui no Instagram. Ou eu vou ver se eu crio mais pra frente, se a demanda estiver muito alta, uma página pro nosso podcast. E aí vai ficar mais fácil, né? Você vai procurar lá Fala Carteiro no Facebook. Eu acredito que eu vou até fazer isso logo. Fica mais fácil do que usar essa página tão blogueirinha, né? Acho que não tá sendo muito útil. Mas voltando lá ao assunto, a Icaso me arrumou uma terceira entrevista, aonde eu fui passar pela essa terceira entrevista na Caixa Econômica Federal da Prefeitura, dentro da Prefeitura de Uberlândia. Eu estava bastante chateado porque na semana anterior eu não tinha conseguido passar na entrevista do Demai. E por não ter conseguido passar na entrevista do Demai, eu fiquei bastante baleado, baqueado e tal. Aí caso me arrumou essa entrevista, eu fui. Chegando lá, era eu e mais 4 pessoas, uma mulher e 4 meninos contando comigo. O gerente foi super de boa, o gerente Marco Antônio. Ele foi super tranquilo, super atencioso, colocou a gente sentado lá, a gente conversou e ele explicou o que era a Caixa, explicou o que era a instituição, Caixa Econômica Federal, mostrou tudo, o que seria o serviço, o que, que a gente ia fazer. Basicamente a gente ia ficar lá fora ajudando as pessoas mais idosas, mais velhas, a mexerem no caixa eletrônico, a reposição de papéis de envelope, reposição de papel no caixa eletrônico, serviço de básicos, serviço de levar papéis de assinatura de contrato, alguma coisa assim, na casa das pessoas. Fiz isso também bastante tempo. É um serviço de office boy. Serviço menor aprendiz, gente. É um serviço tranquilo, um serviço suave, aonde a proposta do serviço era das 11 horas da manhã às 3 da tarde. E eu, primeira coisa que eu questionei, na hora que ele falou 11 horas, eu estudava até 11h30. Eu falei, tem como entrar 11h30? Ele falou, não. Não tem como. A gente, um dos motivos é que a gente pede pra pessoa mudar de horário. Na época eu estudava na escola Sergismundo Pereira. Morava no São Jorge, estudava no Sergismundo Pereira, dá aí uns 7 km, 8 km aí de distância da minha casa na escola. Já ia de bicicleta. Então eu já estava pensando num jeito de ir de bicicleta e já de lá já ir para o serviço e voltar, mas o gerente falou que não tinha jeito. Eu falei, não, beleza, se eu passar eu troco de horário sem problema nenhum, é um salário, um serviço bom e tal. E beleza, simplesmente deixei rolar a entrevista conforme foi me ensinado, conversando no olho com a maior sinceridade do mundo, falando tudo tranquilo. E aí, quando eu fui naquela sinceridade, eu senti que meus colegas de entrevista ali estavam muito nervosos. E eu não esqueço, eu não sei o nome da pessoa, não lembro. Mas ali no meio da entrevista, eu lembro direito que o caboclo dando seta pra esquerda, virando pra direita. O trem tão louco aqui. O trânsito é muito louco no Berlândia. E aí eu lembro direitinho que eu sentei pra fazer a entrevista lá. E no meio da entrevista, o gerente Marco Antônio virou pra gente e perguntou: mas por que que você acha que a Caixa tinha que te contratar? E eu lembro que eu era, quem quer responder primeiro, toda vez eu levantava a mão, a primeira pessoa a ser respondida era eu. Independente se eu sabia a resposta ou não, eu levantava a mão e dali ficava o máximo criativo, o máximo atencioso e respondendo da maior sinceridade do mundo. E ele perguntou aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, nossa, por que será que eu quero trabalhar na Caixa? E eu demorei um pouco para levantar a mão, um rapazinho levantou a mão antes de mim e respondeu, porque ele sacou a minha jogada, né, de sempre responder primeiro, e ele simplesmente esqueceu da pergunta e levantou a mão. E na hora de responder ele, e aí, por que você quer trabalhar na Caixa? O menino, não, porque o meu sonho sempre foi trabalhar na Caixa Econômica Federal. Desde pequenininho. A hora que ele falou desde pequenininho, eu não aguentei, soltei uma gargalhada, o gerente também riu, e a gente ficou naquela risaiada lá, o pessoal tudo sem graça, e eu rachando o bico, porque eu achei muito engraçado o jeito que ele falou, desde pequeno. Aí gente, né, a gente tem, sei lá, 16 anos, 12 anos, nem lembro quantos anos eu tinha. E aí, rachando o bico, eu pensei, poxa, o menino tem 16 anos, desde pequeno a gente lembra a memória aí, tem pouco tempo. Não tenho por que falar desde pequeno. Então, cara, na cara, tava mentindo na cara. Simplesmente, e aí, você riu aí, mas por que você quer trabalhar na Caixa? Eu falei, olha, porque eu acho uma empresa do governo, uma empresa que vai me dar uma base muito boa para o mercado de trabalho, e eu acredito que vai me ajudar bastante a ser uma pessoa, um futuro bancário ou que seja um futuro concursado aí, e vai me dar uma base muito boa e vou aprender bastante coisa, porque eu vim aqui disposto a aprender, disposto a aprender de mente aberta para aprender. Eu tô aqui para aprender e não para qualquer outro tipo de coisa. Então eu fui o mais sincero possível na época, acho que eu falei isso. E se encantaram comigo lá e fizeram entrevista, falaram que ia responder, ia chegar lá, ia ligar pra gente respondendo dentro de uma semana. E uma coisa que eu achei legal, que foi o primeiro que falou que se dentro de uma semana não ligasse, quer dizer que a gente não tinha passado na entrevista. Como era nas primeiras entrevistas, né, eu não sabia como funcionava. Então fui pra casa com aquilo lá, mas meio chateado ainda por não ter passado no DMAI, porque o salário era bom na época, um dos melhores salários e tal. E eu sei que eu nem perguntei de salário, nem quis saber de salário, e só sabia do horário, que era das 11 às 3. E tranquilo, fiquei tranquilo. Fui pra casa, Daqui a pouco o telefone, antes de eu chegar em casa, o telefone já tinha tocado, minha mãe já sabia que eu tinha passado. Então eu cheguei, já me abraçaram, ficou aquela euforia toda. O que que foi, gente? O que tá acontecendo? Minha mãe, não, você passou na entrevista, o rapaz te ligou, você tem que ir lá apresentar lá pra eles amanhã e tal, horário assim, assim, assim. Falei, não, que bom, vou ter que trocar horário de escola, vou estudar à noite. Meu pai, o quê? Falei, não, tem que estudar à noite. Eu vou entrar 11 horas e tal. E assim foi feito. E aí eu conheci várias pessoas lá, várias pessoas. Gente, eu trabalhei, meu primeiro serviço foi na Caixa Econômica Federal, de menor aprendiz. No pub da prefeitura de Uberlândia, que abria 11 horas, não abria antes, porque a prefeitura só abria às 11, então só tinha que apresentar lá 11. Os outros menores aprendizes da Caixa aqui em Uberlândia, todos abriam 9 horas da manhã, todo mundo tinha que apresentar das 9 às 3 da tarde. E eu era o único que entrava às 11 e saía às 3, mas eu fazia questão de chegar, em vez de chegar às 11, eu chegava às 10. E também, em vez de sair às 3, eu saía às 4h30, 5 horas, para sair junto do pessoal lá da Caixa e da Prefeitura também. E, inclusive, eu descobri, depois fazendo os cursos, porque eu trabalhava de segunda a sexta e sábado eu fazia um curso na parte da manhã, que era um curso que, na época, eu achava muito ruim, mas hoje eu vejo que me ajuda bastante. Eu tive um curso lá de finança empresarial, finança de RH. Eu aprendi bastante coisa de RH, de fazer rescisão de contrato, fazer um monte de coisa que hoje me ajuda bastante na minha faculdade e me ajudou bastante a escolher essa segunda faculdade também. E eu comecei a trabalhar na Caixa Econômica, no melhor emprego da Icaso, ganhando salário mínimo e mais R$300 de ticket, e isso foi uma ajuda excelente. Foi um serviço muito bom, me deu a oportunidade de comprar uma bicicleta nova, me deu a oportunidade de comprar um computador bom, de arrumar o meu computador, que meu pai tinha me dado com muito custo. E eu consegui arrumar o computador, eu consegui comprar várias coisas, ajudar aqui em casa, pagava energia, pagava água. Um mês eu pagava energia, outro mês eu pagava água. E assim foi, gente. Foi a minha primeira experiência de serviço muito boa, cara. E infelizmente teve um fim bastante ruim, porque quando eu tava estudando à noite, o meu contrato era determinado de 2 anos, já era um diferencial também, que a maioria dos meninos trabalhavam com 1 ano, porém eu não poderia ser efetivado, né, porque era uma empresa pública, só através de concurso. E já nos outros empregos, a maioria dos meus amigos que trabalharam na Icaso foram efetivados, eu não. Mas em compensação, O meu gerente, ele me incentivou bastante a fazer, porque o último ano meu era 2011, na Caixa. E abriu um concurso público na Caixa Econômica em 2011. E ele me incentivou bastante, me deu muito material para estudar, me colocou para estudar, me ensinou a estudar para concurso. Porque não é igual estudar para uma prova, estudar para concurso. Estudar para concurso é diferente, você tem que concentrar, você tem que anotar, você tem que fazer anotações para você depois só ler e relembrar da matéria, fazer exercício. Minha vida era fazer exercício um atrás do outro. Então o gerente Marco Antônio foi um cara que me influenciou muito. E se eu tô hoje nos Correios, só é por causa dele que me ensinou a estudar. E aí entra a questão do Correio, né? Eu fiz o concurso de 2011, para quem acompanhou o primeiro episódio sabe. Eu entrei no concurso de 2011 através do edital lá, abri o edital do Correio, olhei e falei, nossa, dá para mim entrar. E eu vou escrever. Eu escrevi, nem li o edital direito, inscrevi. E eu tava tão focado no da Caixa que nem atentei. E aí na hora de imprimir, paguei tudo, a inscrição do Correio, paguei a inscrição da Caixa. E na hora de fazer, eu descobri que o concurso do Correio e o da Caixa era no mesmo dia. E aquilo me deixou muito baqueado. Eu falei, não vai dar. E aí eu deixei, nem li mais, deixei o papel lá e fui estudar. Falei, vou ter que abandonar o do Correio e vou fazer só o da Caixa. E aí eu falei, não, mas peraí, e o horário? Aí eu fui ver, o da Caixa era no horário da tarde. Começava 1 hora a prova no campus Umuarama. E o meu, o do Correio, ele ia começar às 9 horas da manhã, perto da minha casa, na Universidade Pitágoras. Eu falei, dá pra fazer. Vou fazer o concurso, vai dar super certo, vai dar tempo, vou lá, Meu pai leva uma marmitinha pra mim, eu faço, pego a marmita. Enquanto eu tô, meu pai me pega de carro lá na Pitágoras, enquanto ele vai encaminhando pra outra faculdade, eu vou almoçando o carro. E assim fez. Desculpa, beber um pouquinho de água. E assim fez. Eu saí fiz a prova do correio com a cabeça super fresca, tudo, as matérias tudo em dia. E aí eu gastei um pouco dos neurônios lá, fiz a prova, porque eu não dou conta de fazer prova por fazer. Eu, pelo menos ler, eu tinha que ler. Então eu li a prova, fiz a prova. Terminei a prova lá, a pessoa liberou, eu entreguei minha prova depois da segunda chamada para saída. Faltava só mais 3 chamadas também para sair. Eu lembro que eu peguei e faltava 1 hora para começar a prova da caixa. Então meu pai já me pegou, eu já cheguei com a marmitinha, já comi no caminho. Cheguei lá, já tava tudo certo, já peguei minha caneta, minha borracha e fui. Minha caneta, meu lápis, minha borracha e fui para fazer a prova da caixa. Cheguei lá com o papel da caixa, entreguei, fiz a prova da caixa. E aí o resultado, passei no concurso da caixa e passei no concurso do correio. No da caixa eu fiquei bem mal colocado, fiquei ali em cento e lá vai cacetada. E do correio eu fiquei um pouco melhor colocado. O que acontece? No da caixa chamou só 2 pessoas no meu concurso 2011. Agora no concurso do correio chamaram várias pessoas. E aí eu fui chamado do correio. Mas não fui chamado assim, fui chamado. Não, eu fiz em 2011. Quando foi em 2013 eu fui chamado. Então foi aí uns 2 anos aí depois, já tinha até esquecido, já tava trabalhando em outros lugares. E assim foi, essa foi a minha primeira experiência trabalhando. Queria destacar também que na caixa eu conheci várias pessoas, e dentre elas uma me marcou bastante, que foi o Getúlio. O gerente Getúlio, né? Que na época ele não era gerente, ele já tinha virado atendente de novo. Ele foi o primeiro gerente de Uberlândia. E ele já estava aposentando, e ele foi um cara que me ajudou bastante na minha vida, assim. Ele sentava comigo, e eu sempre tive facilidade, por ser criado com meu avô, de conversar com as pessoas mais velhas. Então eu tinha uma enorme facilidade para conversar com ele. E ele sentava e a gente conversava sobre várias coisas, sobre mulheres, sobre... sobre serviço, o que eu queria fazer da faculdade, o que eu queria estudar. Ele contava da filha dele, que trabalhava concursado na Petrobras e vivia viajando e tudo mais. E aquilo me deslumbrava de uma certa forma muito grande. E eu ficava muito animado quando via aquilo. Ele me ajudou também a estudar bastante na casa dele, uma casa muito boa. A primeira vez que eu fui na casa dele, eu fiquei muito impressionado. Ele me ensinou várias coisas. Cara, eu sou muito grato. Getúlio, se você estiver ouvindo, se você é filho aí do Getúlio, primeiro gerente de Uberlândia, faça com que esse podcast chegue aos ouvidos dele. Eu sou muito grato, Getúlio, a você. Recentemente eu perdi o contato dele, eu não consigo mais conversar com ele. Mas eu ainda tenho contato ainda com os outros pessoais ainda. O meu gerente, o Adalberto, o meu gerente Marco Antônio, o Pedro Mauro também, que era o rapaz que ficava no caixa. E gente, a Ruth também, esses dias eu vi ela. Foi muito divertido aprender a trabalhar com vocês. Eu aprendi muito, muito na minha vida. E conforme eu falei no finalzinho, foi triste. Por quê? Porque eu tava estudando à noite. E jogando bola à noite, eu tomei uma entrada. Não sou um exímio jogador de futebol, não sei nem jogar bola direito. Mas eu tava lá brincando com meus amigos, sempre fui fissurado com isso. Então, jogando bola lá à noite, descalço, um rapaz deu um carrinho por trás e eu quebrei o metatarso. Agora eu sei de cor porque o Neymar quebrou e eu quebrei antes dele. Então, eu sou ali, ó, quase um Neymar. Quase um Neymar. Mas eu quebrei lá o metatarso e fiquei 6 meses de gesso com o meu pé esquerdo engessado. E aí foi nesse período, venceu o meu contrato, eu entrei no INSS, ou seja, a primeira vez que eu trabalhei, eu já entrei no INSS e recebi ali mais 6 meses, 3 meses a mais no meu contrato. Então meu contrato se findou antes, mas eu parei de trabalhar antes na caixa. Mas ele se findou um pouco maior porque eu tinha entrado no INSS, e o INSS me afastou por mais tempo do que o meu contrato determinava. Mas foi muito boa a experiência, foi uma experiência excelente. Eu indico para todas as pessoas serem menores aprendizes, que dá um ano muito grande. Se hoje eu estudo finanças com tamanha dedicação, com tamanha vontade, com tamanha paixão, foi porque lá atrás eu me apaixonei por essa matéria, me apaixonei por mexer com dinheiro e me apaixonei por trabalhar com dinheiro dos outros. Eu acho assim, esse foi o grande erro e a minha grande paixão, de saber trabalhar com o dinheiro dos outros e não saber trabalhar com o meu. Até porque eu não tive essa educação financeira que eu quero proporcionar a todos vocês futuramente aqui que escutam meu podcast. Então primeiro eu estou aqui contando um pouco da minha história, me abrindo um pouco para vocês, para que eu possa gerar um conteúdo que vocês possam entender o que eu estou passando para vocês, tudo bem? Pessoal, eu vou ficando por aqui, esse episódio vai acabando por aqui. Mas semana que vem tem mais, provavelmente ali na sexta-feira, no sábado. Eu tô pensando aqui, gente, eu vou abrir uma enquete então, vou abrir uma página e eu vou abrir uma enquete perguntando que dia que vocês querem que eu posto fisicamente. Se vocês querem segunda, sexta, se vocês querem somente na sexta, e aí a gente vai vendo e aí eu vou votando e vejo o resultado e vou fazendo conforme vocês vão pedindo, certo? Pessoal, fiquem com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que hora que vocês estão ouvindo, e me ajudem a chegar essas histórias a mais pessoas. Divulguem meu podcast, por favor. Coloquem ele no seu feed de notícias do Instagram, seu feed de notícias do Facebook, para quem é de Facebook, e compartilhem, pessoal, compartilhem, porque eu preciso que essa mensagem chegue para todos, para que eu possa gerar valor para todas as pessoas, para depois, na hora que eu entrar no assunto de finanças, eu consiga que vocês me escutem conforme eu pretendo passar o curso para vocês, certo? Muito obrigado, tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana e fiquem com Deus. Tchau! Obrigadão!